Rádio Livre volta falando sobre a fome que voltou a crescer no país nos últimos anos. 84 milhões e 900 mil brasileiros sofriam com dificuldades para se alimentar nos anos de 2017 e 2018, de acordo com dados de uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, na semana passada.
Desse total, 10 milhões e 300 mil pessoas enfrentavam insegurança alimentar grave, ou seja, não tinham acesso suficiente a alimentos e passavam fome mesmo, incluindo crianças. O país que em 2014 conseguiu celebrar a saída do mapa mundial da fome, volta agora à triste realidade, amarga falta de comida nas mesas. É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com economista e pesquisadora do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, Lúcia Garcia. Lúcia, boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde.
Oi, Lúcia, bem-vinda mais uma vez aqui ao Rádio Livre. Bom, a gente percebeu que o período, ele antecede, o período estudado, né, do levantamento do IBGE, ele antecede a pandemia. Então, a pandemia não teve influência nesses resultados. O que provocou um aumento tão grande no número de pessoas em situação de fome no país, Lúcia?
Bom, sabe que eu falo aqui do Sul, né? E aqui a gente diz assim, quem planta vento, colhe tempestade. Então, o que aconteceu no Brasil entre 2014 até 2017 para que a gente tenha esse cenário? Eu vou começar a desfiar aqui um rosário que consta com a generalização da terceirização no mercado de trabalho, a reforma trabalhista, o teto dos gastos públicos em dezembro de 2016, uma série de medidas que retiram o Estado da economia e reduzem o orçamento do gasto social, uma reforma da Previdência que reduz, que veio antes mesmo da grande reforma ser aprovada, reduzindo o espaço da Previdência na vida do brasileiro, através de um processo muito mais rígido nas perícias médicas, por exemplo, né? E muito mais lentidão na concessão dos benefícios. Portanto, nós tivemos, tanto pelo mercado de trabalho quanto pelo orçamento público, uma aplicação de uma diretriz governamental de paralisia, não é? No mercado de trabalho, paralisia da gestão pública. Aliado a isso, o Brasil se tornou muito mais pobre, porque nesse período entre 2014, né, ou seja, 2015, 2016, 2017, 2018, nós tivemos recuos no nível de geração da riqueza no país. Então, a economia brasileira, de maneira proposital, de maneira pensada, porque atende a uma determinada diretriz de entendimento da sociedade, ela paralisa, e ao paralisar a economia, e ao paralisar a assistência àqueles que são mais vulneráveis, nós geramos uma situação de menor renda, menor emprego e mais fome. Então, assim, é uma conta bastante fácil da gente perceber, né, no que ela, como ela foi construída e como nós chegamos aí. E como você falou, isso não tem nada a ver com a pandemia.
Ô, Lúcia, em relação à pandemia, a situação econômica atual, né, essa que a gente está vivendo, ela pode contribuir para que essa fome ela aumente ainda mais, para que a situação fique ainda mais complicada, para que a coisa ela piore, levando em consideração essa estrutura econômica que a gente está vivendo?
Sem dúvida. Por quê? Porque a pandemia ela não atinge igualmente todos os brasileiros. Tá? Ela atinge de maneira muito mais aguda aqueles trabalhadores que não puderam entrar em home office e que tiveram que paralisar a sua participação produtiva. Além disso, ele atingiu as mulheres. E nós sabemos que a maior parte dos domicílios com insegurança alimentar são aqueles chefiados por mulheres. As mulheres tiveram que sair do mercado de trabalho e eu mesma estive inúmeras vezes conversando com vocês sobre o assunto da repercussão da Covid sobre a população feminina. Né? Além disso, a Covid ela atingiu mais os segmentos ligados à economia informal, onde as rendas são mais baixas. Né? E além disso tudo, a Covid no Brasil, como ela não foi tratada de uma maneira mais séria, ou seja, nós não paramos todos ao mesmo tempo por um curto período, ao contrário, nós fomos parando de maneira desorganizada, nós estamos gerando uma paralisação mais prolongada na economia brasileira, o que faz com que aquilo que vinha atingindo a economia brasileira a partir da Covid começa a se tornar sistêmico e a prolongar uma crise econômica. Então, sim, definitivamente a Covid piora a situação.
Ou seja, resumindo, a Covid, a pandemia, ela veio e atingiu principalmente aquelas pessoas que já estavam numa situação vulnerável financeiramente, até para comprar alimentos, né, nos anos anteriores. Agora, a gente tem ainda, dentro desse número, né, divulgado pelo IBGE, a informação de que mais da metade dessas pessoas vive na região Nordeste. Grande parte dessas pessoas são crianças menores de 5 anos. As famílias que sofrem mais são aquelas chefiadas por mulheres. O que pode ser feito, já que já existe esse raio-x, o que pode ser feito para a gente tentar ter um futuro diferente, considerando o cenário que veio depois com a pandemia?
Então, Leandro, nós no Brasil, nós temos a sorte de não ter a necessidade de buscar respostas sofisticadas. Por quê? Porque nós fizemos um caminho de superação desses problemas recentemente. Entre o final dos anos 90, então início, a primeira década do século 21, até 2014, nós agimos de maneira a debelar todas as nossas mazelas sociais. Nós não eliminamos os motores da nossa pobreza, porque eles voltaram rapidamente. Mas nós sabemos como mitigar essas dores todas. Nós sabemos que nós precisamos de um programa de renda, de transferência de renda, que nós temos que olhar para as mulheres com atenção através de uma secretaria de políticas para mulheres séria, não com essa ministra que está aí. Nós precisamos olhar para a infância de uma maneira correta, e o que quero dizer que nós temos que olhar por orçamento da educação, que também abrange a educação infantil, e lembrar que nas creches e escolas infantis as crianças se alimentam. Né? Nós precisamos olhar para a juventude e para suas perspectivas de futuro, e nós precisamos olhar para o Nordeste de uma maneira desequilibrada no orçamento federal, porque o Nordeste precisa de estímulo econômico para recuperar uma herança que o Brasil todo negativa tem com o Nordeste, uma dívida que tem com o Nordeste, né, por conta do modelo de desenvolvimento brasileiro. Portanto, a nossa grande sorte é que nós sabemos as respostas. Nós só temos que ligar os pontos. Nós precisamos saber que essas respostas que nós temos, que nós já experienciamos, elas têm de valer no momento em que nós escolhemos governantes, em que nós escolhemos os destinos da nação. Por quê? Porque tudo que nós falamos na primeira pergunta de vocês foi justamente um conjunto de medidas que foram adotadas nos últimos anos e que nos jogaram numa estrutura muito ruim para poder resistir a uma pandemia mundial, por exemplo.
Lúcia, falando da pandemia e dessas medidas, uma medida adotada esse ano foi, por exemplo, o auxílio emergencial. De que forma ele acabou contribuindo, de que maneira ele contribuiu para a diminuição desse problema? Mas vale ressaltar que esse auxílio emergencial, ele tem um prazo de validade para muita gente, né? Ele vai ter um fim.
Exatamente. Na verdade, o fundo de emergencial, ele surge na vida dos brasileiros a partir de uma articulação dos movimentos sociais e de algumas bancadas parlamentares no Congresso Nacional. Ela passa pela resistência do governo federal a implantá-la, né? E agora ela chega a um momento de risco de finalização. Portanto, essa renda emergencial, ela foi fundamental para nós não aprofundarmos o nosso problema num determinado período, e agora, com a sua finalização, nós vamos ver essa situação de insegurança alimentar, de pobreza, de desemprego, continuarem e se alargarem, né, como um problema nacional. E nós só podemos pensar numa saída de curto prazo dessa situação que os nossos colegas do IBGE constataram, a partir de um fortalecimento do programa de transferência de renda, Bolsa Família, né, e do restabelecimento do orçamento federal da educação, da saúde e da assistência social.
Lúcia, só para a gente... Perdão.
Outra maneira.
Lúcia, só para a gente concluir, então, a entrevista, a fome, ela é uma consequência de muitos problemas e ela também é a origem de outros, né?
Exatamente. Então, a fome, ela não é um destino inexorável para a população, ela é construída a partir de decisões econômicas e ela é geradora de novos problemas. Porque uma nação, quanto mais pobre ela é, mais pobre ela fica. E porque nós temos aí em jogo o futuro de uma geração inteira. Seja porque são crianças em condição de subnutrição, seja porque na juventude esses jovens vão ser capturados por outros eixos econômicos. Tá? Uhum. Outras disputas econômicas, outras economias vão disputar a atenção desse jovem. Então, nós vamos perdendo jovens para alternativas que nós não queremos.
Outra, só para deixar claro, né, Lúcia, quando a gente fala de outras alternativas econômicas, a gente está falando aí de corrupção de direitos de crianças e adolescentes, né? Por exemplo, uma família que está com fome, ela vai colocar o filho para trabalhar, ela vai tirar o filho da escola, porque não
ela
tem
vai
como.
Prostituir o filho,
né?
Ela vai prostituir o filho. Esse filho que pode estar muito próximo, enfim, que é nosso, que são as famílias com as quais nós convivemos, né? Elas vão estar expostas ao tráfico, à prostituição e toda uma rede econômica que opera sobre países miseráveis. Pensemos no México. Queremos ter o futuro do México?
Bom, aí a pergunta ficou no ar, né, Lúcia? É bom que todo mundo reflita, para que todo mundo também saiba cobrar, para que a gente não chegue a um ponto ainda pior do que a gente já está caminhando para encontrar daqui a pouco. Obrigado, Lúcia, pela sua participação mais uma vez, viu?
Obrigada, um abraço, gente.
Obrigada, Lúcia. Uma ótima tarde. A gente acabou de conversar com a economista, pesquisadora do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, Lúcia Garcia.